Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos. Estamos aqui para o episódio 204 do podcast Farelos Musicais, em que vamos falar sobre a volta do Pulp. Sim, Pulp está de volta depois de uma pausa longa para fazer shows, inclusive pela América do Sul, mas não pelo Brasil. Que pena, né? Talvez aí por não ser uma banda, apesar de ter sido relativamente grande nos anos 90, não muito, talvez. Apreciado ou com uma fanbase tão grande no Brasil para justificar levá-los. Até se tentou, me parece, mas não teve o apelo, não teve o fechamento de acordo que poderia fazer com que os fãs brasileiros do Pulp tivessem a oportunidade de ver a banda ao vivo, a banda do Jarvis Cocker, que tá aqui na capa do episódio de hoje, que a gente vai falar de Common People, pessoas comuns, pessoas ordinárias, pessoas como eu e você. Sim, é o tema da talvez canção mais famosa da banda, que a gente vai cobrir hoje. Mas antes de entrar na canção, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dessa banda, já que é a primeira vez que eles passam aqui pelos farelos musicais. O Pulp nasceu em 78, como eu, inclusive. Durante os anos 80, lançou alguns álbuns, nunca sem alcançar tanto sucesso assim, inclusive variando um pouco os seus estilos, né? Tentando se adaptar um pouco, encontrar qual seria a sua veia comercial, e nisso foi lançando alguns álbuns ali durante os anos 80 e início dos anos 90, até que aproveitou da onda do Britpop, que nos anos 90 tomou conta do mundo com Oasis, Blur, Suede e o próprio Pulp, né? Que principalmente ali no Reino Unido fez bastante sucesso com dois álbuns, talvez três: 94, His and Hers; 95, aí sim, a explosão do Pulp com Different Class, que é de onde eu tiro a música que a gente vai olhar aqui hoje, mas também teve a Disco 2000. Só no Reino Unido vendeu mais de 1 milhão de cópias esse álbum, é realmente aí o álbum mais conhecido da banda. E em 98, já com o sucesso, já com outro momento da carreira, eles lançam This Is Hardcore, que conta um pouco dessa história da dificuldade de lidar com a fama recém-adquirida. No auge, nessa época que eu tô falando aqui, o sexteto, que já foi quinteto, virou sexteto, era composto pelo Jarvis Cocker, que é o fundador da banda e o único membro permanente desde a fundação. Mas também tinha o Russell Senior, que deu toda a sonoridade da banda, acho que é uma contribuição super importante aí, essa parceria dele com o Jarvis, pra banda ser o que é, né, era o guitarrista da banda; a Candida Doyle no teclado; Nick Banks na bateria; Steve McKay no baixo; e Mark Webber na guitarra e teclado. Mark Webber vindo de uma comunidade de fãs do Pulp, depois vindo a integrar a banda, história muito legal também por aí. Em 2001, eles lançam We Love Life, que vem a ser o seu último álbum de estúdio, porque pararam de compor juntos, desmontaram a banda, voltaram a se apresentar só tempos depois. Enfim, foi o último álbum e foi o meu primeiro álbum em que eu conheci Pulp. Inclusive, naquela época ainda não era tão difundido assim o formato MP3, a música digital, então ainda era uma época que você ia na loja de CD, olha que coisa antiga, e aí você ia lá e escolhia alguns álbuns e colocava no fone de ouvido e ficava ouvindo, e foi lá que eu conheci We Love Life do Pulp. Achei legal, comprei, e depois vim a conhecer o restante do trabalho da banda. Eles pausaram, voltaram a fazer shows 10 anos depois, lá por 2011, 12, 13, em alguns festivais, pausaram de novo e agora estão voltando à ativa, inclusive aí, como eu falei, com apresentações pela América do Sul. Agora em novembro, é por isso que eu escolhi Pulp para hoje. Agora em novembro eles fizeram um show gigante, cheio de energia na Argentina. Deu um pouquinho de inveja dos hermanos, mas é isso. Eu não vou passar pelo Brasil, mas vão passar por Chile, Uruguai, México. Então é curioso como o Pulp não pegou no Brasil. Essa é a conclusão que eu chego aqui. Em 2014 eles lançaram um documentário. Na verdade, o cineasta Florian Hebbit lançou um documentário chamado Pulp: A Film About Life, Death and Supermarkets, que cobre bem aí a cidade de Sheffield, onde a banda nasceu, né, e é sediada, digamos assim, um pouco ali do como a história da banda, a trajetória da banda. Para quem curte, eu acho que a fanbase, como eu já disse, não é tão grande assim. Isso mostra o quanto que eu quero ser eclético e trazer coisas que eu curto e não me preocupar tanto com o sucesso das bandas que eu tô trazendo, que eu tô trazendo justamente pelo motivo de não ter feito sucesso, curiosamente. Bom, é isso aqui sobre uma trajetória super rápida aqui, resumida, do Pulp. E eu quero agora mergulhar na letra de Come On People, que é bem legal, bem interessante. Vamos falar sobre a grega. Que personagem é esse? Você já vai saber logo depois da vinheta.
Farelos?
Farelos.
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 Farelos. Farelos. Farelos.
Musicais.
Come On People, que a gente vai analisar hoje, ele faz parte do álbum Different Class, né? Uma classe diferente, um outro nível, né? Que tem um pouco a ver com essa questão das diferentes estratos sociais, classes sociais, e essa luta que eventualmente tem por uma mobilidade, para você sair das camadas mais baixas e poder ascender socialmente. É um pouco aí a temática, inclusive, de Common People. Mas, Common People, curiosamente, é o contrário, né? Alguém que nasce rico e quer experimentar como é que é a vida das pessoas comuns, entre aspas, né? Então, essa é um pouco a história de Common People. E esse álbum Different Class leva a fundo essa ideia, porque essa capa com esse casamento, com essa foto de casamento que tá aí, tem uma história curiosa por trás, que é bem, bem interessante. O noivo, que chama Dom O'Connor, que tá aí na foto ali no centro, ele conhecia um fotógrafo, era amigo de um fotógrafo, né? E chama Donald Miono, que ele queria que fizesse as fotos do casamento dele. Ele ligou para um amigo dele e falou: "E aí, tá disponível?" Ele falou: "Porra, não tô, eu tô fazendo um trabalho aqui com uma banda, para fotografar o um novo álbum deles e tal." E essa banda era justamente o Pulp. E o Pulp ficou sabendo, né, que o fotógrafo não podia fotografar esse casamento e fez um acordo com os noivos de que cederia e pagaria pelos custos do fotógrafo desde que pudesse usar as fotos do casamento na divulgação do seu álbum. E os noivos toparam, foi muito legal. Eles registraram o casamento de diversas maneiras. 12 dessas fotos foram escolhidas para serem capas do disco Different Class. Então, essa capa é de um casamento real acontecido em 95, em agosto de 95, lá no Reino Unido. Né? Então, o Dominic casou com a Sharon. E aí, eles estão aqui imortalizados na capa do disco Different Class do Pulp. Como eu já falei, Different Class. Common People, tudo a ver o single desse álbum ser Common People, e vamos então analisar o que que tá nessa letra que tem a personagem grega, que é a ricaça, que quer experimentar a vida comum, se lambuzar um pouco ali com sanduíche de rua, cerveja barata e muita risada, e quer ver o que que isso traz, né, para a vida dela. Mas aí vem uma conclusão muito interessante que eu gosto bastante, que é o quanto que essa experiência vai ser real, o quanto que existe a possibilidade de fato experimentar essa transição de classe social, né? Quanto que isso é de fato possível na situação dela, por exemplo, que é realmente um experimento, né? Então, vamos olhar. A música já começa, até deixa eu falar um pouquinho da inspiração da música, que também é outra história curiosa aqui. Né, artistas e músicos em geral gostam de comprar instrumentos. E o Cocker tinha comprado um teclado novo e estava começando a compor ali alguma coisa para ser a primeira música dele no instrumento novo. E o companheiro dele de banda falou assim: "Pô, essa música aí tá me lembrando Fanfare for the Common Man", que é uma música ali, enfim, Common Man tá no nome da música. E aí ele falou: "Pô, interessante, gostei dessa temática, né?" E em cima disso ele lembrou dessa história de ter conhecido uma menina rica na época da faculdade, na época da escola, e quis contar um pouco disso, né? Usou isso como base para compor a letra da música, para escrever a letra da música, Common People. Então tem essa origem curiosa, e aí a música vai trazer justamente essa personagem que quer, né, é rica. Ela começa, inclusive, vamos ver aqui o primeiro trecho, que é a apresentação da personagem. Olha como a personagem é apresentada, da seguinte maneira: ela veio da Grécia e tinha uma sede por conhecimento. Estudou esculturas na faculdade de San Martín. Foi aí que eu chamei a atenção dela. Ela me disse que seu pai era ricaço. Aí eu disse: "Nesse caso, eu vou pedir rum e coca." Ela disse: "Beleza." Quer dizer, olha que letra que já leva, né, enquanto narrativa, para um lugar muito ordinário, muito comum. A forma como ele narra é um diálogo, é uma troca de ideia, é uma descrição simplista. Então, já desde aqui, o Jair já está se colocando como um common people, né? Ele, narrador, está contando uma história de uma pessoa comum que conheceu uma ricaça. E é curioso aqui, vários pontos aqui dessa introdução, né? Por exemplo, o fato de ela já ser uma alta educação, né? Tem a primeira coisa exótica de ser de um outro país, de um outro lugar, então ser grega, né? Eu vou chamar ela de grega aqui, inclusive, durante todo o episódio, com uma sede de conhecimento, quer dizer, educação, né? Um certo elitismo aqui, né? Porque ela estudou escultura no Colégio São Martin. O Colégio São Martin já é um colégio meio elitizado lá na Inglaterra, inclusive o Cocker realmente estudou lá. E escultura é um curso, digamos, que você não vai fazer para se tornar, né, aí, não é tão clara a carreira que você vai seguir, né, de escultor, né, não é um supermercado, digamos assim, você está fazendo porque você pode, digamos assim, né. E curiosamente, como ele descreve essa personagem como uma grega que estudou cultura nessa escola específica, a galera foi atrás de tentar descobrir quem poderia ser essa musa inspiradora da canção. E chegou-se a algumas candidatas, inclusive, tem algumas especulações. O Jarvis diz que é totalmente fictícia essa personagem e tal, mas chegou ao ponto de se descobrir que o ministro da Fazenda da Grécia tinha uma esposa que tinha estudado escultura nesse colégio, o que é bastante curioso, né? E ele teve que dizer que não era ela, não se tratava dela, enfim. Aí os dois se veem em algum lugar, né? E ela se atrai por ele, né? Ele capturou a atenção dela ali. E ela confessou ali que ela era ricaça, né? My dad was loaded. Ele usa essa expressão carregado, né? Ele era enricado. E aí quando ele percebe isso, olha que curioso aqui também esse trecho, bem estudante, meio quebrado, né? O cara fala, pô, tô ali, a mina chegou, gostei dela, tal. Ela é rica. Qual que é a primeira reação dele? Ah, eu vou querer rum com cola, porque esse já é uma bebida que você tem que pagar um pouco mais para beber, né? Por mais que não seja o drink mais caro do mundo, na verdade, até dos drinks, um dos mais baratos. Mas drinks em geral são mais caros que cerveja, por exemplo. Então ele já muda ali para um drink para poder. E ela, de boa, vamos lá, eu vou pagar para você um Cuba Libre. E Cuba Libre, que é o rum com cola, não deixa de ser também interessante enquanto diferentes modelos sociais, né? Porque Cuba é historicamente aí é um país associado a um outro modelo de sociedade. Então, tá aí essa apresentação da grega. Vamos ouvir então já para entrar no clima de Common People, né? Vamos conhecer aí a grega através da própria melodia da canção. Bora lá. Deu para ouvir o tecladinho tocando ali o tempo todo. Foram aquelas três acordes ali que ele começou na composição que deu origem à canção completa. Então tá ali aquele diálogo, aquele, né, a personagem tá ali, eles estão se conhecendo, e aí em seguida ela diz: depois de 30 segundos, ela disse: eu quero viver que nem pessoas comuns. Ela já estava com isso na cabeça, ela se atraiu por ele provavelmente por este motivo, né? Identificando nele essa pessoa comum que ela queria experimentar como é a vida. Eu quero fazer o que as pessoas comuns façam. Eu quero dormir com pessoas comuns. Eu quero dormir com pessoas comuns como você. E ele: bom, o que mais que eu podia fazer? Eu disse: vou ver o que eu posso fazer, né? Então, super, super, de novo, coloquial, trivial, cotidiano, diálogos simples, mas que vão construindo essa narrativa dessa pessoa obcecada por entender como é que é a vida das pessoas mais pobres, menos abastadas ou com mais dificuldades, as pessoas comuns em geral, né? Assim, tem que ter um trabalho para sobreviver, que tem as suas pequenas aspirações, que formam família, que buscam ali ascender socialmente, ter mais conforto, ter mais luxos, enfim. Essa é a história de alguém que não precisa de nada disso, não precisa correr atrás de nada disso, mas quer ver como é que é, porque essa é a realidade da maior parte das pessoas. Então, esse é o segundo trecho aqui, né? De novo, só colocando o plano da grega. Se na primeira parte ela apresenta a grega, aqui ele apresenta o plano da grega, a intenção da grega. Vamos em seguida. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. Então, ele agora falou que ele vai ver o que, que ele pode fazer. Qual que é o plano dele, uma pessoa comum, para mostrar para ela, uma ricaça, como é que é a vida da pessoa comum? Como é que ele vai colocar ela nessa realidade de uma forma rápida, direta, simples? Leva ela no supermercado. Olha que interessante o plano dele. Levei ela no supermercado e ele até diz aqui, né? Não sei por quê, mas eu tinha que começar em algum lugar. Então eu comecei lá. De novo, super coloquial aqui, é até divertido a forma como ele canta isso, né? I had to start somewhere, I started there. Bem simplista ali também, né? Não tinha um grande plano por trás, apesar de eu estar valorizando aqui a ideia dele, porque eu acho que é uma boa ideia de como fazer ela cair na realidade. Leva ela no supermercado, e aí ele chegou lá e falou assim pra ela: agora, você tá aqui no supermercado? Finge que você não tem dinheiro, né? Acho que a ideia dele completa seria: finge aí que você tem um limite aí de dinheiro, não muito dinheiro, e tenta comprar comida para passar a semana, por exemplo. Essa seria um bom teste até, né? Olha, imagina que você tem o orçamento que ele tem, e pede para ela ver se ela consegue comprar coisas suficientes para passar uma semana, por exemplo, né? E no que ele falou, já pensa que você não tem dinheiro, a letra diz que ela riu. Né? É engraçado que ela, assim, ela quer se colocar nesse lugar, mas ao ser provocada pela coisa mais básica de todas, que é, imagina que você não é você, né? Que você não tem dinheiro, ela já nem consegue. Ela riu e disse para ele: "Ah, você é tão engraçado". Mas aí ele disse: "Aham, tá, mas eu não tô vendo ninguém rindo aqui nesse lugar, né? Você tem certeza que eu sou engraçado? Porque o supermercado não é um lugar divertido, né? Pode até se tornar um lugar onde você faz descobertas de novos produtos, pode experimentar receitas novas se você está comprando alimentação, mas na prática é um lugar onde você faz um teste do seu orçamento, do quanto você consegue consumir para a sua higiene, para a sua limpeza, para a sua alimentação, principalmente, né? Então, realmente não é um lugar super divertido, não é? Não tem por que ela achar graça. E essa constatação de que você está vendo alguém rindo por aqui é isso, mostra que é um lugar, na verdade, onde você simplesmente consegue ali validar se você vai conseguir ter um mês mais ou menos difícil, né? Então, tem até outras canções que falam um pouco sobre essa dificuldade de fechar o orçamento. Se eu trouxe Raul Seixas no episódio passado, confiram a música É Fim de Mês, do Raul Seixas, que também é super divertida e fala um pouco sobre essa realidade dura das pessoas comuns. Então, vamos ver esse trecho do supermercado, o tal do choque de realidade que a grega não tomou de imediato. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. E aí chegamos finalmente ao refrão da canção, em que o Jarvis canta: "Você quer viver como pessoas comuns. Você quer ver o que as pessoas comuns veem. Você quer dormir com as pessoas comuns. Quer dormir com as pessoas comuns como eu". Tá repetindo aqui em forma de pergunta, de questionamento, tudo que ela disse que queria fazer. E aí ele diz: "Mas você não entendeu. Você só sorriu e segurou a minha mão", né? Então, apesar de ele estar questionando se ela realmente tem essa motivação, ela não está ainda conectada com a mensagem que ele está querendo passar. Diante da dificuldade de apresentar para a grega a realidade lá no supermercado, o plano não deu certo, ele vai para outro plano. Vamos então elaborar. Você quer mesmo? Te validei. É isso que você quer? Aí ele vai continuar com as sugestões dele. Como viver como gente comum. Ele falou aqui: aluga um quartinho em cima de uma loja. Pensa, ó, aluga, não seja dona. Então, morar de aluguel, não ser proprietária do próprio imóvel gigantesco. Então, aqui já é uma situação difícil, né? E em cima de uma loja dá um toque adicional de crueldade aqui, né? Porque imagina, é uma habitação ali que com certeza vai ter barulho, talvez vai funcionar durante a noite, vai ter muito movimento de clientes, então não é o lugar mais aconchegante do mundo em geral. Aí ele fala: corte o cabelo, arranja um emprego. O cabelo dela deve ser talvez ostentoso, corta, já deixa mais simples, já deixa mais fácil de cuidar. Arranja um emprego, né? Vai trabalhar, é isso, né? Tem que trabalhar. Fuma um cigarro, joga bilhar, né? Quer dizer, de novo, trazendo muito do vida comum, é isso, né? Então, assim, tem onde morar, tem aí um trabalho para poder sobreviver, suas diversões vão ser, sei lá, pequenas drogas lícitas, né? Ali, cigarro, bebida, inclusive vai falar de bebida daqui a pouco, jogar bilhar, né? Socializar com os amigos, finge que você nunca foi à escola, porque também ser super educado pode causar estranheza com as pessoas. Então, você que é aluna de escultura, né? Sedenta por conhecimento, talvez ali baixe um pouco a sua bola para poder se enturmar, para poder estar junto. E eu acho que aqui pode parecer estranho esse trecho. Né? Pô, pessoas comuns então não gostam da escola. Não é que não gostam, não é que não valorizam, mas a maior parte das pessoas, e muitas pessoas, tem que fazer escolhas difíceis, como por exemplo entre comer e estudar, ajudar no orçamento familiar e poder de fato se dedicar aos estudos da forma apropriada. Então, quando ele diz aqui, finge que você nunca foi à escola, traz um pouco esse peso de que boa parte da sociedade não consegue de fato seguir uma carreira com a mesma dedicação, com a mesma formação que as pessoas com menos dificuldades fazem isso trivialmente. E aí vem a grande questão da meritocracia, né? O quanto que o sistema é meritocrático se o ponto de partida é tão diferente, se as realidades são tão diferentes, se as oportunidades são tão diferentes, né? Então, esse trecho que remete um pouco a isso. E aí ele vem com a conclusão que eu acho que é a mais legal da música, por isso que essa música vale a pena, que é ele dizer que ainda assim, se ela fizer tudo isso, ela não vai acertar, ela não vai entender, ela não vai capturar. Por quê? Porque quando ela estiver deitada na cama à noite e estiver vendo barata subindo na parede, e olha, realmente ela tá morando bem mal, né? Porque barata, mas pensa, tá em cima da loja. A loja pode muito bem ser uma, sei lá, uma kebaberia, né? Uma sanduicheria, né? Então, não é impossível você ter ali baratas perto da sua casa. Então, dentro da sua casa até, né? Nesse caso. Mas aí ele fala, você não vai capturar, você não vai entender. Porque nessa situação toda, você vai saber que se você ligar pro seu pai, ele vai acabar com essa história toda. E aí, isso deixa claro que para ela nunca vai deixar de ser um experimento nesse caso. Um experimento que explora um pouco até o que é a vida difícil da maior parte das pessoas. Porque para ela tem uma opção muito clara de parar assim que ela achar que tá demais, que já deu, que já entendeu, já se aprofundou, já sabe, seja lá o que ela tá buscando com esse experimento de descobrir como é que é a vida das pessoas comuns. Ela pode sair a hora que ela quiser. Já as próprias pessoas comuns não tem essa opção. Não tá a um telefonema de distância de poder mudar a vida delas e passar a ter muito mais facilidades, né? Então, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia de que ser rico significa ter uma vida melhor necessariamente. Não, é lógico que com mais conforto, com mais facilidades, com certeza, né? Mas não é aqui. Não, seja rico, seja feliz. Não estou fazendo esse tipo de analogia, não. Mas é evidente que para muitas das pessoas que têm dificuldades financeiras, e é lógico, não gostariam de ter, gostariam de ter muito mais tranquilidade, né? Comer bem, morar bem, ter opções ali de lazer, né? Então alcançar um pouco mais de dignidade, principalmente, não ter baratas dentro do quarto, já seria um bom começo, né? Elas às vezes não conseguem resolver as suas situações com facilidade, às vezes tem que lutar muito, passar muito tempo, batalhar muito, ter um pouco de sorte. Então tudo isso não é a situação de alguém que simplesmente pode falar, ok, vou voltar para minha realidade que não é essa, né? Esse é o trecho mais legal da música, vamos ouvir. Já deixei até vocês ouvirem o refrão de novo, e ele diz o seguinte, que você nunca vai viver que nem pessoas comuns, você nunca vai fazer o que quer que as pessoas comuns fazem. Você nunca vai falhar que nem as pessoas comuns. Você nunca vai ver a sua vida escorrendo pelas mãos e dançar e beber e transar, porque não tem mais nada para fazer. Então assim, essa é a constatação que o trecho anterior meio que conclui, e aqui ele entrega no que é o refrão da música, né? Nessa nova versão que ele resgata as ideias de você quer viver como pessoas comuns, na primeira ela falando que quer, na segunda ele questionando se ela quer. E aqui ele tá respondendo já, você nunca vai. Não vai rolar, né? Por mais que você queira, não vai funcionar assim. Você pode até buscar isso, mas nunca vai deixar de ser um experimento. E é interessante que no refrão aqui ele traz alguns prazeres ali das pessoas comuns, né? E todos nós temos esses prazeres, dançar, beber, transar, ele tá citando ali. Mas você até faz isso. As pessoas fazem isso em geral também para suprir as suas necessidades, mas também para passar o tempo, né? São formas de se divertir, de complementar a existência. Mas ainda assim, ela nunca vai ver a vida dela escorrendo pelas mãos. Essa sensação que ela nunca vai ter. Então ela vai falhar. Mas ela nunca vai falhar como pessoas comuns, ela vai falhar no experimento de tentar ser uma pessoa comum. Isso é super curioso aqui também na estrutura que está sendo contada. Então, olha só, o próximo trecho. Canta junto com as pessoas comuns, canta junto e talvez você se enturme. Ria junto com as pessoas comuns, ria junto, mesmo que elas estejam rindo de você e das coisas estúpidas que você faz, porque você acha que pobreza é legal. Como um cachorro deitado na esquina, eles vão te morder sem avisar. Olha que interessante também essa sequência aqui agora. Agora, de novo, tentativas de sugestão de como que ela faz para se enturmar, né? Então, vai lá e se mistura, né? Canta junto e ria junto, mesmo que você seja o motivo da risada. Ou seja, se alguém perceber a sua hipocrisia, né, de estar ali se misturando por simples curiosidade, dá risada de você mesmo, entra na onda, digamos assim. Ria das coisas estúpidas que você mesmo faz, né? Porque aí aqui tá a parte interessante desse trecho final, que é você que está querendo se enturmar e viver um pouco dessa experiência de como é que é a vida das pessoas mais pobres, acha que pobre é legal. E aí o pobre vira uma atração, como se fosse.